Caríssimos, caríssimos, Renês e Paula Júnior falando. Vocês me acompanham aqui? Será que a câmera ficou firme aí? Espero que sim. Bom, deixa o vizinho acabar de manobrar, que a gente sai aqui da nossa garagem. Se vocês puderem me acompanhar, eu vou confessar uma coisa, sei lá, para variar bastante pessoal, não sei se transferível, né? Se isso pega para mais alguém. Mas a questão é a seguinte, eu ando com um desconforto razoável, e parte do desconforto é o fato de talvez esse desconforto ser um pouco solitário demais, né? Vamos ver como é que eu consigo colocar essa questão. Já sei, bom, eu estou fazendo uma manobra aqui num espaço mais ou menos coalhado de carros, e a hora que eu sair daqui eu vou provavelmente me deparar com a minha rua coalhada de carros, e um caminho coalhado de carros, e uma cidade coalhada de carros. Porque, e aliás, parênteses, minha mulher falou, olha que declaração legal desse cara aqui, acho que da Colômbia. Ele falou que uma cidade bacana não é onde os pobres podem ter carro, mas onde os ricos podem andar de transporte público. Eu falei, porra, gênio, adorei. Acho que até tuitei alguma coisa a respeito. Tá? Sobretudo porque, quer dizer, é fácil para mim aplaudir essa história, não porque eu gosto de ônibus necessariamente, na verdade não muito, mas porque, por algum defeito de fábrica, de novo, uma questão muito pessoal, né? Não transferível, eu não gosto muito dessa história de carro. Eu dirijo na boa, entendo como o carro funciona, então fiz um tempo de engenharia mecânica, então assim, não é um bicho estranho para mim carro, não é um bicho especialmente difícil, intratável, não, bastante tranquilo para mim. A questão que me incomoda é porque, sei lá, 100 anos depois que começou a ter carro no mundo, mais na verdade, né, mas vamos simplificar, a gente ainda continua, sei lá, precisando de uma tonelada de aço e outras tranqueiras para levar meus 90 quilinhos para cima e para baixo, né? É meio bizarra essa história. Acabou de passar um cara aqui com uma bicicleta. Confessemos que para ele levar lá os 80 quilinhos, que eu acho que ele era um pouquinho menor, a bicicleta pesa quanto? 10? E aí não é só uma questão dessa, né, de eu estar, eu, o cara da frente, todo mundo do lado, tá sentado em cima de um colosso mecânico. Não é nem tanto isso, não. É também a questão do próprio conceito, que acho que evoluiu muito pouco, né? Por exemplo, eu estou dentro de quase um kitnet, né? Pela área que o bicho ocupa, né? Ocupa um espaço bastante razoável. Eu ando com um carro que tem espaço para mais 4 pessoas, só que eu vou sozinho. Eu lembro um tempo de faculdade, eu pegava colegas no caminho, a gente ia, né, uns 4-5 pessoas no carro. Era divertido, viramos bons amigos, mas passou essa fase da carona. E hoje eu, como 200 pessoas aqui em volta de mim, vou trabalhar com 4 espaços vazios, né? Imagina que, sei lá, é como se todo restaurante só permitisse uma pessoa por mesa, né? Então você chega lá, 20 pessoas que poderiam ser acomodadas em 5 mesas de 4, não, você vai ocupar 20 mesas em que 3-4 assentos ficam vagos, né? Então, isso é uma coisa bem bizarra, mas tem inúmeros componentes aí que eu acho que eu consigo questionar, porque eles não me pegam tanto. Se eu fosse talvez sensível a esses ingredientes, eu não ia conseguir. Mas tem outras coisas em jogo, quer dizer, tem o sonho do cara ter o carro, tem o carro como liberdade, o carro como, sei lá, um reflexo da sua personalidade, o carro como... inventa aí um monte de fatores psicológicos, né, de desejo, de consumo, de status e tal, que estão envolvidos nessa equação. Então o carro não é uma escolha 100% racional. Por que eu estou pegando no pé do carro? Não só por causa do carro em especial, mas também, claro, adoraria que alguém inventasse um troço diferente, mas porque isso me faz lembrar uma questão do... O Nietzsche fala, quando o Nietzsche, aquele filósofo alemão, bigodudo e tal, ele fala a questão do eterno retorno, então ele fala o seguinte: ok, quando você for avaliar uma decisão, ou quando você for avaliar alguma coisa, pense se você a repetiria 1 milhão de vezes, né? Então, o problema de você, do carro, não é só a questão pessoal, o problema é essa solução ser impingida ou oferecida, né, ou alardeada para cada um dos, sei lá, 15 milhões de paulistanos, ou para cada um dos 190 milhões de brasileiros, ou para cada um dos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. A hora que você pega essa coisa meio bizarra, né, de eu ir trabalhar em cima de uma carruagem, né, gigante, vazia, né, sem falar em poluição, diabo a quatro, tá, mas a hora que você multiplica isso por, sei lá, 15 milhões, que é o caso de São Paulo, dá no que dá. A coisa não tem escala, a coisa não é. A coisa só tem escala na hora de produzir, a produção é em escala. Mas não tem escala na hora de você consumir, na hora de você viver. Então, eu fico pensando aonde que eu quero chegar aqui. Eu comecei com essa história do carro, mas eu quero chegar na questão de futuro. Né? Eu quero chegar na questão de futuro. E vou tentar evitar a palavra sustentável, porque, porra, tudo bem, Rio mais 20, aquela coisa, né? Mas eu não, vou evitar um pouco essa questão do chavão, mas a questão é escala, né? Escala. Então eu vou, só para citar um exemplo, não sei se eu já contei essa história aqui, uma vez eu estava num evento em Florianópolis, que acho que era um EdTed, lá do pessoal da Artcom, eu estava num painel, eu estava especialmente... acho que eu estava um pouco exaltado, tal, um pouco inspirado demais, tal, e me botaram num painel lá, e do meu lado tinha, acho que alguém meio deslumbradinho com o fabuloso mundo dos Mini Coopers e iPads, tal. Eu não lembro muito bem da história, mas eu sei que plateia lotada, centenas de pessoas, eu chuto de memória que tinha umas 500, estou chutando, lembro que era um auditório grande. E aí um professor, aí era um painel, um professor, alguém levantou a mão lá no fundão, pegou o microfone, falou: Renê, é o seguinte, eu sou professor de design aqui na, acho que na Universidade de Santa Catarina, sei lá, e falou: estou aqui com os meus alunos, a gente veio aqui para Floripa, tal, eu queria que você falasse sobre o design no século, o design do futuro, ou o design daqui a 10 anos, o design daqui a 20 anos. Aí eu não tinha nada a perder, estava um pouco inspirado, eu falei: olha, pô, essa pergunta é super fácil de responder. Daqui a 20 anos, você vai estar desenhando favela. Simplesmente pela razão que não dá para ter um iPad para cada um, um iPhone para cada um, um Mini Cooper para cada um, um carro para cada um. O que mais cresce no mundo, infelizmente, é a favela. Vai lá para Lagos, ver as cidades que mais crescem no mundo, graças ao céu, São Paulo saiu dessa tendência de crescimento, deu uma estabilizada, mas tem uma favelização do mundo. Simples, né? E o que que a gente faz para, né, se todo mundo sonha com a mesma coisa ao mesmo tempo? O que que a gente faz se todo mundo quer as mesmas coisas? Tudo bem que dá para produzir em série isso e aquilo, tá? Mas, cara, olha a vida da gente, né? Eu tô com 47 anos, acho que uma boa parte, eu nem quero fazer a conta de quanto tempo eu passei sentado no volante, ou no farol vermelho, ou sei lá, no congestionamento. Olhando para frente, graças aos céus que agora eu inventei essa história de registrar pensamentos pela câmera e também de consumir podcasts por aqui. Então, pelo menos eu consigo aproveitar esse tempo de uma maneira um pouco mais inteligente. Mas quanto tempo eu passei com isso, né? Eu fico me perguntando, imagina daqui a, sei lá, 300 anos, como é que o pessoal do futuro vai olhar a gente? Será que eles vão olhar a gente como a minha geração, a sua geração, como a geração da internet? Será que eles vão achar que o século XX foi o século da internet? Não, é difícil dizer. A gente que está aqui provavelmente acha que sim, mas é de repente, daqui a 300 anos, quando o mundo tiver uma lata de lixo, né, quando o mundo tiver irrespirável, qualquer coisa assim, eles vão olhar para trás, vão olhar o século XX como o século do automóvel. O século do automóvel. O século do automóvel. Né? Porque pensa bem, na verdade, a partir do momento em que você tem automóveis, a indústria automotiva e o consumo do carro, o carro como, né, um objeto pessoal, você começa a mudar a maneira como você desenha as cidades. Se você pega as cidades americanas, elas são basicamente pensadas levando em conta que as pessoas andam de carro. Se você leva em conta, sei lá, São Paulo, São Paulo leva em conta que as pessoas saem de casa, pegam um elevador, do elevador entram no carro, do carro param no estacionamento de um shopping, pegam outro elevador, né? Então é uma caixinha dentro da caixinha, dentro da caixinha, você, pô, você não vê o céu nunca. Não, você até vê, né? Mas não toma... vê pelo vidro, né? Então São Paulo é uma cidade profundamente dependente do carro. Por quê? Porque o transporte público deixa a desejar, porque a cidade ficou grande demais, porque hoje em dia até as opções de comércio, o comércio de rua está morrendo, né? Exceto em alguns pouquíssimos lugares, né? Jardins, João Cachoeira, Teodoro Sampaio, mas de resto o que mais cresce são shoppings. Shopping, um atrás do outro, shopping, as mesmas lojas, o mesmo estacionamento, os mesmos carros, tá? E essa questão se estende. Então, primeira questão, né, a gente fica falando do digital, mas é capaz que o planeta vá pro saco por causa desse monstro aqui, que já tem mais ou menos 100 anos de funcionando do mesmo jeito, né? Motor a explosão, combustível fóssil, usando borracha. Ninguém pensa na borracha, mas a borracha, cara, borracha, o que seria um mundo sem borracha? Borracha, pneu, né, vedação, uma pancada de coisa, correias, tudo depende de borracha. Então talvez assim, a gente seja lembrado por causa disso, tá? Agora vamos pegar uma outra questão curiosa. Recentemente, com a história de Rio Mais 20, alguém fez um gráfico, um infográfico bonitinho, mostrando quanto tempo vão durar alguns recursos, tá? Então, tipo, olha, se continuar nesse ritmo de crescimento, nesse tipo de modelo, então, aí começa a falar aqueles metais malucos que a gente usa para fazer celular, câmera digital, computador e tal. Esses caras vão durar mais 15 anos. Não sei o que vai durar mais 20 anos. Então, lamento informar, mas o horizonte para esse mundo ficar completamente exaurido, né, esse nosso modelo ficar completamente exaurido, vai acontecer no meu tempo de vida, a não ser que alguém me mate antes, mas logo logo não vai ter água, logo logo não vai ter, sei lá, fora esses metais malucos, vanádio, né, sei lá, logo logo não vai ter mais não sei o que, né, e eu não vejo, tirando a questão dos ecochatos e tal, eu não vejo muito isso sendo pensado em termos de modelo de futuro, né? O que a gente vê, ainda mais porque a maneira como o sistema democrático está desenhado, de você ter eleições a cada, sabe, 4, 5 anos, obriga que os políticos não só pensem sempre a curto prazo, né? Sempre, sempre, como também escolham medidas que favoreçam os votos, né? E favorecer a compra de carro, que sempre foi o sonho para muita gente, é uma coisa eleitoreira, né? Então dá no que dá. Hoje em dia, aliás, isso já está começando a dar para trás, a sair pela culatra, porque o cara compra o carro e ele acha que é só a prestação, aí ele descobre que tem a gasolina, o seguro, IPVA, inspeção obrigatória, manutenção, aí ele vai ver que ele não consegue sustentar esse bicho, e aí vai ter um monte de gente devolvendo o carro. Aliás, minha esposa comentou assim, domingo, falou, nossa, o jornal aqui, o Estadão, a parte de leilão de automóveis tá enorme. Eu falei, bom, batata, né? Porque a coisa está começando a andar para trás. Então vamos esquecer um pouco a coisa. Ok, já falei bastante dessa história de carro, já falei bastante do quanto dá para eventualmente escalar isso ainda mais, tal, mas acho que tem outras questões também. A gente, quando pensa, eu vejo muito por aí, né? Talvez pelo fato, sei lá, o cara estudou não sei o que digital, né? Multimeios interativos, estudou desenvolvimento web, sei lá o que o cara desenvolveu. Aí é lógico, qualquer coisa que ele consegue pensar vai inevitavelmente ser alguma coisa ligada à web, mais um site de rede social, da compra coletiva, do não sei do que, do não sei, sempre passa por aí, tá? Sempre passa por aí. Sem lembrar que esse tipo de solução também tem alguns impactos. Isso é escalável, né? Vamos imaginar que, tá bom, a TV é um troço velho, vamos substituir tudo isso por um troço web mobile. Tá legal. Alguém já percebeu o que acontece quando todo mundo tenta acessar um site? A casa cai. Quando o PCC atacou aqui em São Paulo, em que as pessoas tentaram acessar sites, cara, não tem, todo mundo voltou para o rádio, porque, rádio e televisão, porque isso pelo menos tem escala, né? Será que dá para todo mundo ter um smartphone com banda 4G? Será que dá para todo mundo ter... esse pensamento de escala, de grande escala, de expansão, de impacto disso, eu acho que vale a pena começar a recuperar. Alguém já viu quantos quilowatts um serviço de e-mail consome? Vai lá ver quanto que os servidores do Yahoo, do Google, da Microsoft, da Apple consomem. Cara, você precisa ter uma usina hidrelétrica do lado, né? Porque aquilo consome uma energia brutal, né? E os celulares têm bateria recarregável, o celular é um troço poluente, o celular depende de... Então tem uma pancada de... Esse nosso fascínio pela facilidade do digital, a gente acaba... garganta ruim, né? Acaba esquecendo que isso tem talvez suas limitações. Isso tem suas limitações. Então eu vou contar algo que eu vou fazer essa semana. O que eu descobri? Em casa eu tenho muito livro que ou eu já li, ou eu tenho duplicado, ou eu ganhei, sei lá. Então tem um monte de livro lá que, se eu for muito justo, de novo pela questão da escala, né? Quer dizer, esses livros ficam se acumulando, acumulando, não tenho mais onde enfiar, e por que eu vou ficar acumulando livro que eu já li, ou que eu não é? Eu pensei, puxa, sabe o que é isso que eu posso fazer? Eu vou pegar, separar uma série de livros que eu acho que podem ser úteis para as outras pessoas, e eu vou levar para a agência em que eu trabalho, e vou colocar numa estante lá, para que as pessoas, cara, se sirvam. Eu fiz isso outro dia, eu tinha... por acaso comprado, sem querer, comprei duplicado uma série de 4 revistas, cada uma sobre um tema específico, né? Revistas, uma sobre futuro, outra sobre cidades, eu comprei duplicado. Eu falei, puta, que besteira, o que eu faço agora? Devolver vai dar muito trabalho e tal. Eu falei, meu, quer saber? Eu cheguei na agência, botei em cima da minha mesa, mandei e-mail para todo mundo e falei, meus caros, tá aqui, quem quiser, pega. Pô, bárbaro. Não é uma. E vou fazer isso agora com mais livros que eu tenho em casa. Vou ver se isso de repente. Isso de repente contagia as pessoas e a gente começa a compartilhar coisas que não faz sentido estar parado no armário, né? Fácil de fazer. Não é digital. Tem todo um conceito bacana por trás disso, de compartilhamento, né? Até olhando esses carros em volta, sabe que eu tenho inveja mesmo dessas cidades que estão começando a oferecer esse serviço de carro compartilhado, do tipo, eu saio de casa, vou até um estacionamento com meu cartãozinho, eu pego um dos carros que está ali disponível, né, me identifico, pego meu carro, dirijo, chego até perto do meu trabalho, largo o carro no estacionamento e vou embora. Aí esse mesmo carro outra pessoa vai vir e pode pegar, né? Isso faz muito mais sentido para mim por várias razões. A primeira delas é que eu ando aproximadamente, 5 a 6 mil quilômetros por ano. Eu praticamente não dirijo, né? Meu carro, do meu dia tem 24 horas, ele fica 22 horas e meia parado. Então, peraí, por que eu tenho uma tonelada de um produto caro, né, 22 horas e meia parado, ocupando um espaço gigante numa garagem, para eu dizer que esse carro é meu? Come on. Assim, e na boa, assim, a gente está quase no esquema de um por um, um carro para cada pessoa, né? Não é que carro é uma coisa raríssima, é um cavalo branco, não, porra, carro é quase um para um. Give me a break, né? Então, por que ter que sustentar um espaço específico, empatar uma grana, empatar um capital, sei lá, pancadas de recursos, é, 22 horas e meia do dia fica parado. Isso é surreal. É que nem livro parado na estante. É que nem livro que você já não quis, ocupando espaço numa caixa. Por que não fazer isso circular? Por que a gente não começar a pensar em soluções que sejam um pouco mais escaláveis? Ainda mais porque, isso é uma coisa que me incomoda bastante, de novo, é uma coisa pessoal, nesse fabuloso mundo da publicidade e do consumo, que é o seguinte, é um monte de apelo ao eu, ao consumo, a você se expressar por aquilo que você consome, você se expressar por... Cara, isso não tem escala. Isso não tem escala, é simples. Isso não tem escala. E tem outra questão interessante, e aí, de novo, é um ponto de vista muito pessoal. Eu acho que as coisas que nos tornam mais felizes são coisas que envolvem os outros. Tá? Eu acho que isso tá hard-coded na gente, quando se fala. Isso faz parte do que você poderia chamar de natureza humana. Não estou falando que as redes sociais... Não, cara, a questão não é essa. Nós somos criaturas gregárias, nós somos criaturas de grupo, e grande parte da nossa felicidade está ligada a pertencer, a ser apreciado, respeitado, reconhecido, gostado, a gostar, a ser altruísta, a ser generoso. Existe uma série de comportamentos e de valores que são valores de grupo, que não são valores individuais, que, na boa, isso não só preenche, dá sentido à vida da gente, como também torna, dá um pouco mais de escala para o mundo, o que eu percebo, e de novo, isso é um desconforto muito pessoal, muito, tá? O que eu percebo é que o modelo que a gente está de comportamento, de felicidade, de tudo, não tem escala, e isso gera uma insatisfação crônica, e o que talvez é pior, talvez esse sistema todo dependa para funcionar de manter você insatisfeito, de manter você infeliz, de manter você querendo comprar o próximo iPhone, mantendo você querendo comprar o próximo iPad. Cara, na boa, a diferença do iPad 2 para o novo é pífia, não justifica, não tem porquê. Se você trocou, é porque alguém te pegou por algum ponto fraco da sua personalidade, ou a necessidade de aprovação, ou a necessidade de algum problema de autoestima. Alguém sabe muito bem como mexer com essas cordinhas, tá? Alguém sabe muito bem como mexer com essas cordinhas. Claro que eu não estou propondo aqui, não estou mesmo, Deus me livre e guarde, está propondo aqui transformar o mundo inteiro num coletivo soviético. Não, isso não funcionou lá e não vai funcionar em lugar nenhum, porque parte de pressupostos que eu acho que estão mais do que caducos, mas apesar de tudo, eu ainda acho que o outro extremo, que é esse extremo do eu, além de ser, como eu já coloquei, insustentável, agora acabei usando a palavra insustentável, não teve jeito, ele funciona, e de novo, é uma opinião muito minha, tá? Ele depende para funcionar de você ser um cara perpetuamente insatisfeito, tá? De você ser um cara que vai querer sempre mais, vai querer aparecer mais, vai querer, ser, sei lá. Ele é baseado em coisas que não são tão bacanas assim. Em suma, comecei a falar de carro, fui falar de consumo, vou falar de comportamento, fui falar de propaganda, dei uma volta danada aqui. Foi mais ou menos o tempo certinho da gente sair de casa e vir aqui para onde eu trabalho. Amanhã eu devo estar trazendo aqui para a agência uma sacolona, uma pilha de, sei lá, de livros que eu acho que podem ser úteis, ou livros, revistas, tal, que podem ser úteis para outras pessoas, já estou feliz só com essa ideia. Aliás, da mesma maneira que me faz bem, fazer o que eu estou fazendo aqui há anos e anos e anos, que é, simplesmente compartilhar sem nenhum tipo de interesse financeiro, sem nenhum tipo de interesse whatever, né? Maior, mas simplesmente na esperança de que isso, de que algumas ideias possam ser úteis para outras pessoas, né? De que algumas reflexões possam ser úteis para outras pessoas, né? Eu gosto, não sei se faz sentido ou não, se é um delírio muito pessoal meu, mas eu acho que está mais do que na hora. É engraçado, eu volto e meia você vê lá todo mundo emocionado, sei lá, eu deveria estar falando isso em alguma língua, em inglês, com um pseudônimo bizarro. Quem sabe as pessoas levavam mais a sério, né? Curiosamente, essa história de bater fora do bumbo, ou de, né, de tentar propor um comportamento, uma pegada diferente, no Brasil, onde as pessoas têm uma necessidade gigante de conformidade, a gente tem uma necessidade imensa de conformidade, de aprovação do outro, né, de ser igual a todo mundo, né, de não ser diferente e tal. Isso tem uma chance muito limitada de impacto, tá? Mas é isso aí. Espero que tenha feito algum sentido para você. Paulo Júnior falando. Obrigado pela companhia. Roda e avisa.